Pesquisa Brasil, uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
As variações no curso dos rios e no clima ao longo de milhares de anos contribuíram para a grande diversidade das aves na Amazônia. Essa é a conclusão de um trabalho publicado em julho na revista científica Science Advances, que apresenta uma mudança de visão em relação à importância dos grandes rios amazônicos como responsáveis por isolar espécies que habitam margens opostas. O biólogo Alexandre Aleixo, professor na Universidade de Helsinki, na Finlândia, que coordenou esse trabalho, explica o papel dos rios na diversidade das aves.
O que o nosso estudo mostrou é que existe uma variação enorme no que se refere à resposta das espécies aos rios. Tem espécies que foram separadas pelo rio Madeira, por exemplo, há 3 milhões de anos, e outras espécies que foram separadas pelo mesmo rio Madeira há 500 mil anos. Então, isso mostra que, primeiramente, cada espécie responde de uma maneira um pouco diferente aos rios. Um aspecto importante é que muitas vezes a gente encontra diferenças muito grandes entre espécies diferentes que não estão mais separadas por um rio, né? Mas a gente olha com calma e vê através de imagens de satélite que entre elas corria um paleocanal, que vem a ser um rio antigo que já não existe mais. Então, o que o nosso estudo mostrou é que mesmo rios antigos que não existem mais foram, no passado, barreiras importantes.
Alexandre Aleixo explica como os fatores climáticos delimitam a extensão da floresta e a composição da fauna e da flora.
O clima é chave nessa história porque existe um gradiente imenso de umidade na Amazônia. O que a gente verificou é que esse gradiente que está presente hoje, muitas vezes ele se amplia, né? Então você tem menos chuva ainda no leste, enquanto que o oeste ele fica mais ou menos estável ao longo do tempo. Trocando em miúdos, o oeste da Amazônia como um todo, essa região mais úmida hoje, ela atuou como um refúgio, digamos assim, para que as espécies se abrigassem na Amazônia durante períodos em que o sudeste amazônico ou o leste amazônico de um modo geral sofriam muito com períodos de seca, né, causado por mudanças climáticas globais, né, como que aconteceu nas máximas glaciais. Esse gradiente de umidade, né, que às vezes ele aumenta, às vezes ele diminui, é fundamental para você ter um conjunto de espécies ancestrais e mais antigas no oeste. E as espécies do leste são aquelas que têm origem a partir dos ancestrais do oeste. Então, são as espécies mais novas. Então, o que o nosso estudo mostra é que a Amazônia do leste é uma Amazônia muito nova, é uma Amazônia recente. Tanto a floresta, né, como as espécies que ocorrem nela. Então, ela surgiu, digamos assim, num ótimo climático relativamente recente e também é uma região bastante vulnerável do ponto de vista climático hoje.
Entender a diversidade de animais e plantas que compõem a floresta amazônica tem sido foco de muitos pesquisadores.
O que nós verificamos é que, de um modo geral, as árvores genealógicas mostraram que aquelas populações mais antigas estavam presentes nas áreas onde as espécies perderam menos área durante máximos glaciais, que são os períodos mais secos. Ou seja, existe uma relação. Quanto mais antiga a linhagem, mais estável climaticamente é a área onde ela ocorre. Ou seja, menos área ela perdeu durante períodos climáticos menos ótimos. Então, existe aí uma relação entre clima, né, estável, ou seja, pouca perda de área durante períodos climáticos ruins, digamos assim, para essas espécies de áreas úmidas, e maior diversidade, maior idade, né, dessas espécies, né? Quanto mais antiga a espécie, mais estável é o ambiente onde ela ocorre. Então, é possível, digamos assim, estabilidade climática na Amazônia permite prever qual é a idade das espécies que estão presentes ali.
Para encerrar, Aleixo afirma que a vegetação mudou em relação ao que era no passado e que isso deve acontecer no futuro caso se mantenham as projeções de mudanças climáticas.
Ainda existe muita controvérsia sobre qual era a vegetação da Amazônia, por exemplo, há 20 mil anos atrás. O que as aves mostram é que, de fato, há 20 mil anos atrás, provavelmente a floresta ainda era presente ali, a cobertura florestal. Mas isso realmente as aves não conseguem dizer muito sobre como era a composição dessas florestas, né? Mas de um modo geral, na faixa aí de centenas, de 200 mil anos atrás, isso parece ser realmente um período em que a floresta de terra firme e úmida, como a gente chama, ela se estabeleceu realmente no leste amazônico, nessa região a leste do rio Tapajós e sul do rio Amazonas. Então, que mostra, inclusive, que você nem toda a máxima glacial, por exemplo, teve o mesmo efeito. Então, aconteceu alguma coisa aí, do ponto de vista climático e do ponto de vista vegetacional, há 200 mil anos atrás, que realmente propiciou essa invasão, ou essa formação, esse estabelecimento da floresta de terra firme no sudeste amazônico. Né? Independentemente do tempo, ao que tudo indica, essa é a Amazônia mais recente. Né, a Amazônia caçula, digamos assim, e é aquela também que os modelos climáticos atuais preveem como a mais afetada, tanto pelas mudanças climáticas, pelo aquecimento global. Deve ser uma área que pode, em média, ter temperaturas 5 graus acima do que, em média, do que a gente conhece hoje, né, como também modelos que lidam com a questão da cobertura da paisagem, ou seja, o que deve acontecer quando variáveis como desmatamento e mudança climática interagirem, né? Então, justamente esse setor deve ser o mais afetado da Amazônia.
Nós ouvimos o biólogo Alexandre Aleixo, professor na Universidade de Helsinki, na Finlândia. Para saber mais sobre como os rios e o clima influenciaram na diversidade das aves na Amazônia, leia a reportagem de Maria Guimarães no site Revista Pesquisa, .fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.